No ar, no ar. Jornal Facop. Apresentação: Rogério Chiramizo e Heriberto Margarizo.
Olá, boa quarta-feira. Seja bem-vindo ao Jornal Facop pela WRF. Eu, Heriberto Margarizo e Rogério Chiramizo, trazemos para você as principais notícias do Oeste Paulista.
E vamos às manchetes.
Salário mínimo completa 70 anos, valendo metade do seu valor inicial.
Martinópolis é a única cidade do Brasil a ter Santa Bibiana como padroeira.
Advocacia Geral da União abre concurso com 120 vagas.
Dia Nacional das Telecomunicações é comemorado hoje.
Novo site da Facop está no ar desde segunda-feira.
Projeto Cara Limpa será realizado no dia 15 de maio no Parque do Povo.
Aluno do terceiro termo de administração fala sobre sua participação no programa Ídolos da Record.
Você sabe o que é bullying? Professor esclarece e fala sobre este crime.
Estamos apresentando Jornal Facop.
Salário mínimo completa neste sábado 70 anos de existência. O mínimo atual de R$ 510 vale aproximadamente metade do que valia na data de sua criação. Quem revela são os cálculos realizados pelo Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, o DIEESE.
Em 1º de abril de 1940, o salário mínimo em São Paulo era de R$ 220,00. Equivalentes a R$ 1.109. Apesar de ser exato, esse número é apenas uma referência. De acordo com a avaliação do supervisor técnico do DIEESE do Distrito Federal, Clovis Scherer, é difícil comparar, porque o padrão de consumo era diferente de agora. Mesmo com a desvalorização do mínimo, a impressão de algumas pessoas é de viverem melhor atualmente. Outras acreditam que a situação piorou. O vendedor Renato Carreira acredita que hoje vive-se melhor.
Nos dias de hoje as coisas são muito mais fáceis, né? Que nem na época que meu pai era moleque, as coisas eram mais difíceis. Tinha que trabalhar na roça, tirar o sustento deles na roça, né? Hoje, através da tecnologia, hoje a gente tem muita facilidade, a informação, a estudo, a alimentação.
Já o locutor de FM, Ricardo Veiga, acredita que com o passar do tempo as coisas vão se dificultando.
Eu acho que é mais difícil porque com o tempo vai surgindo novas necessidades, né? Então a gente precisa ganhar mais para conseguir essas necessidades, a gente precisa fazer mais coisas, o tempo parece que é menor, né? Para a gente conseguir fazer tudo. Então eu acho que é por isso que é mais difícil.
A única cidade do Brasil a ter Santa Bibiana como padroeira é Martinópolis. As atenções se voltaram para a matriz que leva o nome da santa após o lançamento do catálogo Oeste Rios no final de fevereiro. Entre outros roteiros, o catálogo conta com o turismo religioso. 10 cidades do Oeste Paulista formam o roteiro do catálogo Oeste Rios. Martinópolis integra o catálogo com belezas naturais como a represa Laranja Doce. No turismo de lazer, e matriz Santa Bibiana no turismo religioso. Por ser a única cidade do Brasil a ter Santa Bibiana como padroeira e pela beleza da matriz, é que os feriados da cidade foram alterados, conforme revela a assessora de imprensa do município, Maísa Facchiano.
Foi criado pelo prefeito no dia 2 de fevereiro o feriado religioso em homenagem à santa, para poder nesse dia a população conhecer mais a santa, refletir, homenagear a santa e também receber os turistas e, com isso, fomentar o turismo religioso na cidade e o desenvolvimento do município.
A Advocacia Geral da União tornou pública a realização de concurso para provimento de 120 vagas de níveis médio e superior. As oportunidades são para cargos de administrador, contador e agente administrativo do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo. A carga horária de trabalho é de 40 horas semanais e remuneração que varia entre R$ 2.800 a R$ 3.700. As inscrições seguem até 9 de maio exclusivamente via internet. O endereço eletrônico é www.cesp.unb.br. O valor da taxa de inscrição é de R$ 50 para cargos de nível médio e de R$ 60,00 para cargos de nível superior. O pagamento pode ser efetuado até o dia 18 de maio.
O Dia Nacional das Telecomunicações é comemorado hoje. A data também marca o nascimento de Marechal Rondon. Rondon foi responsável pela instalação de mais de 2 mil quilômetros de linhas telegráficas no Brasil. Um dos elementos principais para a comunicação foi a invenção do telefone. O telefone é um dos aparelhos dos quais não vivemos sem atualmente.
O novo site da TV Facop está no ar desde segunda-feira. O lançamento fez parte das comemorações de aniversário de 2 anos da TV online. O resultado final é fruto de parceria entre a equipe da emissora e a coordenação de web da UnOeste. E você, ainda não acessou o novo site da Facop? Então, acesse. O endereço é www.unoeste.br/tvfacop.
A professora Edma, coordenadora do Núcleo de Extensão Universitária, fala sobre o projeto Cara Limpa. Quem traz mais detalhes é o repórter Rubens Ramos.
Então, Heriberto, estou aqui com a professora Edma, coordenadora do Grupo de Extensão Universitária, e ela está realizando o projeto Cara Limpa em prol do meio ambiente. Professora Edma, qual a intenção deste projeto?
Esse projeto tem a intenção de suscitar nos nossos jovens, né, a conscientização da importância deles junto ao meio ambiente, dessa parte de educação e de cidadania.
Quem pode participar?
Só vão participar os nossos discentes do curso de comunicação. São 200 vagas. Esses alunos terão 8 horas de atividade para somar ao seu currículo. Pode fazer inscrição até dia 7 na hemeroteca.
E que dia que vai ser?
Vai ser dia 15 de maio. Nós reuniremos às 7h30 da manhã para um café no Campus 1. Depois seremos encaminhada para o Parque do Povo.
Estamos apresentando Jornal Facop.
Nosso repórter Rubens Ramos entrevista aluno do terceiro ano de administração da UnOeste, que participou do programa Ídolos da TV Record.
Matheus, como que é participar do Ídolos?
Literalmente é uma sensação muito diferente, né, daquilo que a gente está acostumado a ver. Aquilo que a TV mostra pra gente, como é um programa de TV, atrás daquilo tem todo um preparo técnico antes. E foi uma experiência incrível, uma experiência única, que só quem está lá dentro mesmo pode ver como é que foi que aconteceu.
Um professor de educação física de Panorama defende tese de mestrado sobre bullying em 2 escolas de Prudente. Ele fala o que é o bullying e como identificar se seu filho está sendo vítima ou agressor deste crime. Quem esteve com ele foi o nosso repórter Rubens Ramos.
Professor Marcos Vinícius, defina para nós o que é bullying.
Bullying estaria relacionado a uma perseguição constante de um ou vários alunos contra um colega ou em relações, como você mencionou, de professores com alunos ou vice-versa, na qual essas perseguições elas são constantes e repetitivas, ligadas a questões físicas, características psicológicas, sexuais, de orientação sexual da pessoa, religiosas, tudo aquilo que está relacionado às diferenças e que não são respeitadas e que viram alvo de chacotas e piadas dos amigos. E até em casos mais extremos, a violência física também de forma constante. Ela seria então uma fatia da violência mais ampla.
O bullying pode levar ao suicídio?
Sim. Teve muita repercussão, foi quando um menino de Itaiúva, próximo a Ribeirão Preto, se suicidou em função das perseguições constantes a que ele era submetido, ou que foi submetido durante toda a trajetória escolar, em função da obesidade dele.
Como acontece o bullying?
Ele vai acontecer quando tiver um ou um conjunto de alunos ou pessoas que perseguem o outro de forma sistemática, repetitiva, por questões que fogem dos padrões homogêneos do grupo, né?
Jornal Facop.
A edição desta quarta-feira do Jornal Facop fica por aqui. Teve apresentação de Heriberto Margarizo e Rogério Chiramizo.
Produção Heriberto Margarizo e Rubens Ramos.
Reportagem Heriberto Margarizo e Rubens Ramos.
Edição de áudio Gersimar Gomes.
Coordenação geral Homero Ferreira. Obrigado por estarem com a gente. Até mais.
Você ouviu Jornal Facop.
Jornal Facop.
Apresentação: Rogério Chiramizo e Heriberto Margarizo.